Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Alex descobriu uma fotografia que parece ser da estranha mulher dos olhos cinzentos no gabinete de Frederico. Mas este nega saber da sua existência anterior ao encontro feito por Alex. E parece ser sincero. Logo depois, seu maneco consegue encontrar uma boa casa. E Dona Marocas a aluga para que Virgínia possa viver num ambiente mais leve e alegre. Nesta noite, quando o relógio bate ao longe às 3 horas da madrugada, 2 vultos avançam com pés de sede pelo corredor em penumbra e param diante da porta de um quarto. Do quarto onde Alex está dormindo. Uma mulher e um homem. Não se pode ver bem a fisionomia dos dois, mas as palavras que saem sibilantes dos lábios entrecerrados do homem são terríveis.
Eu vou matá-lo de uma vez por todas!
Ele vai abrir a porta, mas a mulher o agarra por um braço, quase com violência.
Não seja idiota! Saiba esperar!
Mas esperar o quê? Nós já sabemos que é ele mesmo. Vamos acabar logo com isso de uma vez.
Sim, é claro. Vamos acabar com isso logo de uma vez. E depois acabar na cadeia até o fim de nossas vidas.
Ora, ninguém sabe que ele existe.
Ou que você existe.
Nós estamos perdendo tempo com uma discussão idiota. Isso que nós estamos. Tratemos de agir depressa antes que apareça alguém.
Não consentirei que você entre no quarto com estas ideias de violência. Viemos, preste bem atenção. Viemos aqui apenas para desfazer uma tolice.
O fantasma. O redivívio.
Se nos precipitarmos agora, poremos a perder todo o trabalho que tivemos antes. Vá embora! Vá me esperar onde você sabe. Você não vai entrar aqui.
Você está dando ordens demais.
Eu posso dar ordens. E não percamos mais tempo. Vá me esperar lá embaixo. Ande! Ouviu?
Eu estou
dizendo para você me esperar lá embaixo e ponto final. Ou melhor, estou mandando.
Já estou me aborrecendo seriamente com
você. Depois falaremos sobre isso, sobre seus aborrecimentos. Vá! Antes que apareça alguém. Eu não tenho vontade nenhuma de apodrecer os meus lindos olhos cinzentos numa cadeia.
Está bem. E então?
Aqui está o resultado da análise, doutor.
Está bem, obrigado.
Sempre às suas ordens, doutor.
Alô, amigo Alex, entre.
Frederico. Veja isso.
Resultado de uma análise.
De uma jarra d'água, onde foi encontrada dissolvida uma boa quantidade de um forte suporífero.
De um quê?
Suporífero.
Análise feita na
jarra d'água que estava no meu quarto, Frederico. Água que eu bebi ontem à noite ao me deitar. Julgando tratar-se mesmo de água simples e pura.
Você... Mas eu não entendo.
Mas você não entende nada nunca, é muito simples. Eu fui narcotizado durante a noite passada, está
Isso
entendendo
é impossível.
Agora? Alguém dissolveu vários comprimidos e um forte suporífero na jarra d'água que havia em meu quarto. E eu tomei um copo desta água antes de me deitar.
Mas quem faria isso? Quem faria tal coisa?
A fotografia que encontrei ontem aqui neste gabinete. A fotografia da mulher dos olhos cinzentos que nós vimos juntos. Ela desapareceu, Frederico.
Desapareceu?
Sim. Alguém revolveu os bolsos de minhas roupas, encontrou a minha carteira, se apoderou da fotografia que nela se encontrava. Alguém que desejava obter única e exclusivamente aquela fotografia. Mas tudo mais que havia na carteira, encontrei intacto. Só a fotografia desapareceu.
Mas como é que alguém pode agir assim aqui dentro dessa maneira sem que eu saiba como? Sempre estou a par de tudo o que ocorre aqui dentro do sanatório. Não posso compreender como deixaram essa tal fotografia aqui no meu gabinete ou por que narcotizaram você para obtê-la de volta. Não compreendo, francamente, Alex.
E
confesso também que já estou perdendo a paciência com toda essa tremenda confusão.
A polícia. Um bom detetive investigaria e acabaria descobrindo a trama em pouco tempo, não?
Haja como quiser. Já estou disposto a tudo para pôr um fim nessa situação.
Nós vamos sair daqui depois de amanhã. Mas até lá, eu examinarei cuidadosamente tudo o que nos for servido, seja comida, seja bebida. Quem me narcotizou poderia ter me envenenado também. E neste caso, a polícia viria mesmo ao seu sanatório, Frederico. Seria impossível evitar isso.
Vou interrogar todo o pessoal que estava de plantão durante a noite passada.
Ah, não perca seu tempo, Frederico. Ninguém viu nada. Nunca ninguém vê nada nesse sanatório. Já interroguei a todos antes de vir falar com você. Enquanto a jarra d'água estava sendo analisada no laboratório. Frederico.
Sim.
Talvez seja verdade que você já esteja cansado conosco. Mas eu posso garantir que eu vou tirar Virgínia daqui com o máximo prazer, viu, Frederico? Então você vai ficar livre dos meus fantasmas. Ou então irá com eles onde eu estiver.
Que é que você está querendo dizer com isso?
Franqueza. Franqueza. Eu ainda não resolvi ter confiança em você.
Alex!
Eu não acho muito lógico que você não tenha mesmo conhecimento do que tem se passado aqui dentro do sanatório e até no seu gabinete. Isto há muito tempo.
Mas você está muito enganado a meu respeito.
Se isso for provado, eu lhe pedirei desculpas com todo prazer. Agora vou ver, Virgínia. E avise aos seus serventes que eu mesmo vou encher de água as jarras dos nossos quartos, pessoalmente.
Isso quer dizer que não temos segurança alguma aqui dentro, Alex. Que eles podem até nos matar a todos se quiserem.
Uma vez que eu sou o seu objetivo principal, conforme tudo indica, eu não entendo por que não me mataram esta madrugada quando eu estive inteiramente à sua mercê.
Ninguém sabe por que eles fazem isso ou não fazem isto ou aquilo, Alex.
E Virgínia, dona Marocas?
Calma. Contente esperando o momento de sair daqui. Ansiosa pela nossa próxima mudança.
Depois de amanhã.
É, depois de amanhã bem cedo iremos para a nova casa.
Ainda teremos que passar 2 noites aqui.
Sim. Alex, em que você está pensando?
Eu creio que eu vou tomar neste momento uma nova resolução, dona Marocas. Eu vou consentir que a senhora durma no quarto de Virgínia nas próximas 2 noites.
E a enfermeira?
Ela também vai permanecer no quarto. A senhora e ela vigiarão enquanto Virgínia estiver dormindo.
E você, Alex? Eles podem resolver a matar você.
Não, não. Ah, o senhor tem vida longa, seu maneco. Eu estava justamente pensando no senhor.
Ainda bem que alguém pensa em mim. Mas o que é que você estava pensando e eu estava no meio?
O senhor vai dormir no meu quarto durante as próximas duas noites. Ou melhor, vai se revezar comigo, tá certo?
Revezar? Eu não entendo.
Ficaremos vigiando, um de cada vez. Enquanto eu dormir, o senhor vai vigiar e vice-versa.
Ué? Vigiar por quê?
Ah, quando eu digo que esse velho é o pai dos ignorantes...
Dona Maracos, ele ainda não sabe que eu fui assaltado.
Assaltado? Quando? Como?
Alguém entrou no meu quarto e se apoderou de um retrato da mulher dos olhos cinzentos que o senhor nem chegou a ver, seu maneco.
Diabo! Se eu estivesse com você...
Eles o botariam você num saco e levavam pra casa.
Eu sei brigar quando é preciso, Marocas.
Passa a briga.
Bem, não vamos discutir mais o assunto, por favor. Nas próximas duas noites, Dona Marocas e Virgínia dormirão num quarto com reforço de guarda da enfermeira. E nós dois em outro, tá certo, seu maneco? Se alguém nos tentar atacar, nós estaremos prevenidos.
Entre.
Que é, enfermeira?
Nada demais, doutor Alex. Só a senhorita Virgínia que quer falar um pouco com o senhor a sós.
Volte para junto dela que eu já vou.
Sim, senhor. Mas não demore, por favor.
Ela Alex. Apenas, dona Marocas, quer conversar comigo. Depois eu lhe direi o que é.
Mande me chamar assim que puder, Alex.
Eu mandarei, dona Marocas. Virgínia. Virgínia. Você está chorando.
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueça, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
Saia um pouco e feche a porta, enfermeira, por favor.
Alex.
Vamos, querida. Por que você está chorando assim? O que que lhe aconteceu?
Eu acho que foi um sonho. Um sonho muito mau, Alex. E agora, quando eu acordei, comecei a chorar e não podia parar mais.
O que foi que você sonhou?
Eu sonhei que você havia chegado perto de mim e dito que eu nunca mais iria me levantar desta cama. Que eu não ia poder andar nunca mais.
Ah, tolice, Virgínia.
Alex, por favor, diga a verdade. Eu quero ouvir a verdade. Eu ainda vou poder andar. Ainda serei a mesma de antes.
Virgínia.
Alex, não me engane, por favor.
Virgínia. Virgínia, se você firmar na cabeça a ideia de que vai ficar boa, de que vai se mover, andar, você há de realizar o que deseja, eu tenho certeza.
Mas então, as operações que você fez em mim não adiantaram.
Mas é claro que adiantaram.
Então, por quê? Por que eu só consigo mover os lábios e os olhos? Por que, Alex, meu corpo está como morto? Por que eu não consigo nem mover um dedo ao menos? Por quê?
Ouça, Virgínia, eu já lhe disse uma vez e repito. Eu não vou descansar enquanto não vir você boa de novo, andando, alegre como antes.
Mas se não adiantar você querer...
Haja o que houver, eu nunca vou me afastar de você, entende? Nunca.
Mas eu não quero. Se eu nunca mais puder me mover... Se eu tiver que ficar assim, estirada como morta pelo resto da minha vida, eu não vou querer que você fique junto de mim.
Eu nunca, Virgínia, eu nunca vou me afastar de você, nunca.
Mas nós não vamos poder nos casar. Nosso amor não vai adiantar de nada, Alex. Se eu tiver que ficar assim, eu não vou... Não vou dar trabalho nem pra tia Marucas. Eu vou pedir a ela que me mande de volta pra Rocha. Pra junto da minha mãe e do meu pai.
Não faça assim, Virgínia.
Eu vou ficar com eles até morrer.
Não faça assim.
Eu não vou durar muito.
Você está dizendo tolices uma atrás da outra, Virgínia. Você vai ficar boa assim, eu garanto que vai. Olha... Virgínia, ouça bem, depois de amanhã nós vamos para a casa que Dona Marocas alugou, para a casa bonita, onde você não vai sentir assim, cheiro de medicamentos, nem vai ver paredes, camas eternamente brancas. Lá você vai sentir perfume de flores, Virgínia, pois o seu quarto dá para o jardim. E vai ter o carinho de todos nós, eu, Dona Marocas, seu Maneco, nós estaremos sempre a seu lado. Até que você possa se erguer do leito e caminhar novamente. Vamos, minha loirinha, meu bem. Não deixa que um sonho tolo perturbe tanto você assim.
Você acha mesmo que eu poderia andar de novo,
Mas
Alex?
Claro que eu acho, minha querida, claro.
Não está dizendo isso só para me dar coragem?
Mas claro que não. Eu acredito que você vai se recuperar um dia. E esse dia não está muito longe. Você vai ver, Virgínia.
Então está bem. Eu fico mais sossegada.
Que bom, Virgínia. Outra coisa. Dona Marocas virá passar a noite aqui no seu quarto cuidando de você.
É bom. É. É muito bom. Tia Marocas é um anjo para mim. Chega a substituir a minha mãe.
Sim. Chega a substituir a sua mãe de verdade.
Graças a Deus que esta é a última noite que passamos aqui no sanatório, Virgínia.
Vai ser muito bom irmos para casa, tia Marocas.
E que casa, querida. Você vai gostar muito, eu tenho certeza.
Só vai ser pena eu não poder andar por todas as partes como vocês. E vou ter que ficar sempre dentro do meu quarto, na minha cama. Sabe, tia Marocas, se eu pudesse mover um dedo que fosse, eu já ficaria mais contente. Mas eu não posso. Eu não mandei nada do meu corpo.
Filha, logo, logo você poderá. Vai ver.
Eu vou pedir à senhora a mesma coisa que eu pedi ao Alex.
O que é, meu bem?
Se a senhora e ele perceberem que eu não vou mais poder me mover, que eu vou ter que ficar sempre assim, parada, atirada na cama como um trapo, que vocês me mandem para a Rocha, minha mãe e meu pai cuidaram de mim. Eu não vou. Eu não vou querer mais dar trabalho à senhora. Eu nem vou querer que o Alex me veja mais.
Nada disso vai acontecer, Virgínia. Amanhã iremos para a nossa casa. E logo você estará correndo por todas as partes como antes. Filha, é só ter paciência e esperança, minha querida. Só isso.
Dez horas da noite já, Alex.
Eu vou ver Virgínia mais uma vez daqui a pouco e depois eu voltarei, seu Maneco.
Sim, sim. Está tudo pronto para nós amanhã cedo?
Está sim. Às 7 horas a ambulância estará embaixo, à saída do elevador. Virgínia deverá ser transportada com cuidados especiais, sem choques ou golpes bruscos. Qualquer abalo mais forte poderá prejudicá-la seriamente.
Quem irá com ela?
Eu e o senhor. Dona Marocas irá com o carro. Até às 9 horas já deveremos estar na nova casa, com Virgínia, instalada no seu quarto novo.
Num novo leito, que em breve terá cansado também. Até quando isso, Alex? Até quando?
Eu não sei, seu Maneco. Até daqui a 3 meses, 1 ano, ou 10, ou para sempre.
Para sempre? Mas aí será 1000 vezes preferível que a pobrezinha morra a viver assim para sempre. 1000 vezes.
Bom, eu vou vê-la, falar um pouco com Dona Marocas para combinar os últimos detalhes da nossa mudança amanhã. E depois, então, nós voltaremos para combinar a vigília desta noite, seu Maneco.
Vigília?
Daqui a pouco eu voltarei e nós combinaremos tudo. Está bem?
Tá. O relógio está certinho pelo que está batendo. Você deixou a Virgínia sossegada, Alex?
Sim, bastante calma. Principalmente com Dona Marocas a seu lado, eu fico tranquilo por saber que ela e a enfermeira estarão vigilantes durante toda a noite.
E nós também. Diabo, parece que vai chover. Ai, não deve ser nada agradável passar uma noite de tempestade neste sanatório.
Para mim é uma noite como outra qualquer, seu Maneco.
Pois eu não gosto de tempestade de noite. Eu sempre fico impressionado demais.
Bem, tome o revólver.
Revólver?
Sim. Uma vez que o senhor vai ficar vigilante até as 2 horas, é bom que fique com o revólver. Quem pode vir até aqui não é de brincadeira, seu Maneco. Não esqueça. Todas as precauções são poucas.
Tá bem, mas eu não pensei que houvesse tanto perigo assim. Ah, outro trovão! Eu já sei que eu vou passar uma noite pra lá de horrível. Uma hora e 32 minutos e agora 35 segundos. Falta pouco para mim me esconder desta tempestade danada. Bom, deixa eu apagar a luz de novo. O Alex disse para mim só acender a luz se entrar alguém aqui no quarto. Tomara que não entre, já chega a tempestade para me arrepiar. Hã? Alguém tá abrindo a porta.
Imagine, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.